Você também tem a impressão de que no final de ano as pessoas ficam mais estressadas, mais ansiosas? Será? Por quê, hein? Vamos saber agora o assunto com a psicóloga Viviane Mendes, que já está conosco. Boa tarde, Viviane.
Boa tarde.
Viviane, você fala de onde?
Eu falo de Uruçanga.
De Uruçanga mesmo, certo.
Isso.
Bem, é uma impressão ou é uma constatação de realidade que no fim de ano, no final do ano, as pessoas ficam mais ansiosas e mais estressadas?
Então, eu diria que é uma constatação mesmo, né? Essa época do ano, ela costuma ser uma mistura de sentimentos, né? A gente sente que precisa dar conta de tudo, das festas, das metas e dos compromissos das pessoas. É como se o fim do ano viesse com uma pressão silenciosa para encerrar tudo de forma perfeita. Muitas pessoas, elas se sentem mais ansiosas porque o corpo e a mente, elas estão cansadas de todo o ano que passou, né? Mas o ritmo social, ele continua todo vapor. E aí vem aquela sensação de que o tempo está passando rápido demais. Mas como assim, meu Deus, já é Natal? Dá a impressão de que o ano acabou e a vida ficou devendo. Paralelo a isso, também a gente tem a questão do peso da comparação nas redes sociais, né? Todo mundo no Instagram parece feliz, produtivo, realizado. Isso pode gerar uma sensação de culpa ou tristeza em quem está só tentando sobreviver ao final do ano. Sem falar nas lembranças, nos lutos, né? Aquele parente que não vai estar mais nas festas de final de ano. Também nas relações familiares. Eu costumo falar relações, né? Que nessa época do ano ficam muito mais evidentes. Isso tudo mexe muito emocionalmente. Então, quando o estresse ou a ansiedade aparecem, o mais importante é a gente entender que isso é humano. Não é um sinal de fraqueza. Às vezes a gente precisa desacelerar, respirar fundo e reconhecer o que deu certo mesmo que o ano tenha sido, que não tenha sido perfeito.
Uhum. Ô, Viviane, a nossa comunicação está tendo pequenos cortes. Não sei se a sua posição com relação à sua internet, não sei. Mas vamos à próxima pergunta. Quais são os sinais, os sintomas de que a ansiedade ou estresse estão começando a atrapalhar ou afetar a saúde mental?
Então, eu diria que os sinais, eles geralmente começam de forma bem sutil, sabe? Às vezes a pessoa ela nem percebe que é ansiedade. Ela acha que é só cansaço ou excesso de trabalho. Eu diria que um dos principais sinais é quando a mente ela não desliga. A pessoa ela deita na cama, está cansada, quer dormir, mas o pensamento ele continua acelerado. A mente fica revisando tudo o que aconteceu durante o dia, ou pior, fica preocupada com o que ainda nem aconteceu, né? Outro sinal é a mudança repentina de humor. Irritabilidade, impaciência, choro fácil, aquela sensação de estar sempre no limite, sabe? Lembrando também, gente, que o corpo ele fala. As pessoas costumam relatar dores de cabeça frequentes, tensão nos ombros, palpitação do coração, alteração no sono e no apetite. É como se o corpo dissesse, ei, vai devagar, tá exigindo demais de mim. É isso, né? E emocionalmente a gente começa mesmo a perder o prazer pelas coisas simples da vida. E o pior de tudo, a gente culpa por ter que descansar e se cobrar por não tá sendo produtivo o tempo inteiro.
Bem, vamos então ao antídoto, né? Qual o remédio em doses diárias para resolver? Quais são as dicas que a gente pode aplicar no dia a dia para reduzir um pouco essa ansiedade?
Eu diria que a primeira coisa é entender que aliviar a ansiedade, ela não significa eliminá-la completamente. Tá mais no mundo onde a gente vive, né? É sim aprender a cuidar dela no dia a dia. E isso começa com pequenos gestos, né? Uma das dicas que a gente mais recomenda é a respiração de forma consciente. Pode parecer bem básico, mas quando a gente pausa por alguns segundos, expira bem fundo e solta o ar devagar, o corpo, ele entende que ele está seguro. E isso, por si só, já ajuda a desacelerar a mente. Outra dica é criar pausas reais ao longo do dia, sabe? Sair do piloto automático. levantar da cadeira, alongar o corpo, tomar um café sem o celular por perto. Essas micropausas, elas ajudam o cérebro a se reorganizar, né? E algo que também faz muita diferença, e eu sempre recomendo muito, é se reconectar com a natureza. Caminhar num parque, sentir o sol no rosto, molhar as plantas, tirar um tempo para olhar para o céu. Enfim, esses pequenos contatos, eles ajudam a regular o sistema nervoso e trazem uma sensação real de calma. Aproveitando agora que a gente está chegando no verão, né? Tomar um banho de mar, um banho, um mergulho de cabeça. Enfim, essa conexão com a natureza. A gente sabe que a natureza, ela tem esse poder de lembrar a gente de respirar no ritmo dela, mais devagar, mais presente. E a ansiedade, ela nada mais é do que um excesso de futuro. E essa conexão com a natureza, ela é um convite para voltar para o aqui e agora. É claro também, né, gente, que manter hábitos saudáveis, como dormir bem, se alimentar de forma equilibrada e conversar sobre o que sente, também são pilares importantes.
Perfeito. A rotina que temos de trabalho, né, de dedicação, e essa coisa de conciliar com época de férias e de festas de fim de ano, que as pessoas não conseguem se desconectar totalmente, mas qual a forma de dosar e de equilibrar também isso tudo? Qual é a dica?
Verdade, né? Então, a ansiedade, ela adora previsibilidade. Ela se alimenta do caos e da falta de controle. Então, a gente tentar manter um mínimo de rotina, como, por exemplo, horários parecidos para dormir, se alimentar bem, ter momentos de descanso. Isso tudo ajuda o corpo e o cérebro a entender que está tudo sob controle. Claro, né, gente, que dá para ser flexível, aproveitar as festas, descansar, sair da rotina normal, mas é importante preservar alguns pequenos hábitos que trazem essa estabilidade. Por exemplo, acordar mais cedo pode nos manter naquele momento de silêncio pela manhã, sabe? Ou uma caminhada leve no fim do dia, isso faz toda a diferença. A rotina também, lembrando que ela protege a nossa saúde mental, porque ela reduz o excesso de estímulos e facilita a volta à normalidade depois das festas. Então, manter uma rotina não é sobre ter uma vida engessada, é sobre cuidar de si mesmo com constância, sabe? Mesmo quando tudo ao redor está em clima de festa. É aquele equilíbrio entre permitir viver o momento e continuar se nutrindo de pequenos hábitos que fazem bem.
O resumo do ano, a reflexão sobre o que passou, né? Um apanhado do que foi positivo e negativo para fechar o ano e depois até nem cometer o que foi ruim, né? É importante esse planejamento mental para começar o novo ano, não é?
Sim, importantíssimo, né? Eu diria que esse refletir sobre o ano que passou é uma forma de fazer uma pausa e dar sentido àquilo que a gente viveu e de tudo que a gente aprendeu sobre o ano, né? Muita gente entra no automático mesmo, já pulando para o próximo ano, para a próxima meta, e esquece de olhar para trás com gentileza também. Quando a gente se permite essa pausa, a reflexão, ela vira uma ferramenta de cuidado emocional. Ela ajuda a gente a reconhecer as nossas pequenas conquistas, por menores que pareçam, e também a entender os desafios sem tanto julgamento. É um jeito, assim, de olhar para si e dizer, ok, eu passei por isso e eu continuo aqui. Isso gera autocompaixão, amadurecimento e até mais clareza sobre o que realmente importa daqui para frente. Além disso, refletir é uma forma de liberar o que não precisa mais ser carregado. A ansiedade, ela cresce quando a gente tenta empurrar tudo para baixo do tapete. Então, parar um pouquinho, escrever, conversar ou simplesmente pensar sobre tudo que aconteceu durante o ano. Tudo isso ajuda a encerrar esse ciclo com mais leveza. E mais importante, né, é um convite para começar o novo ano com menos peso e mais consciência.
Eu acho que colocar metas realistas também, ou possíveis de se conquistar, é uma forma de não começar também na pressão novo ano, né?
Exatamente, né? É um dos segredos para gerar menos expectativa é a gente conseguir estabelecer metas realistas, até porque a gente vai trocar autocobrança por gentileza, né? Muita gente chega em dezembro com aquela sensação de atraso, tentando compensar tudo que não fez durante o ano. E aí cria metas impossíveis, inatingíveis, que isso tudo só aumenta a ansiedade, né? Diria que o primeiro passo, assim, também é olhar para a sua realidade com honestidade. O que cabe no momento da minha vida agora? O que é possível dentro do seu tempo, da sua energia e dos seus recursos? Depois também vale lembrar que metas pequenas também são metas, né? A gente, às vezes, o objetivo, ele não precisa ser mudar de vida completamente, e sim cuidar melhor de si, dormir mais cedo, ter mais tempo com quem se ama ou começar algo com calma. Outro ponto importante também é a gente entender que o processo é mais valioso do que a perfeição. A constância de pequenos passos gera muito mais resultado do que aquela pressa de janeiro que acaba morrendo em fevereiro porque não se sustenta. E por fim, eu diria que se permitir recalcular a rota quando for preciso. As metas, elas não devem ser vistas como promessas, mas sim como bússolas. Elas devem servir para te direcionar e não para te aprisionar. Enfim, né? O fim do ano, ele é um ótimo momento para a gente se reconectar com o que faz sentido para você e não com o que o mundo espera que você faça. A dica é essa.
Perfeito. Se a situação já está um pouco fora de controle, já meio desesperadora aí, seria hora de fazer uma consulta com o psicólogo?
Sim. É, a gente precisa perceber, né, quando é a hora de procurar acompanhamento psicológico. Eu diria assim, o que eu tô sentindo hoje? Tá atrapalhando o meu dia a dia, né? Se a ansiedade, o estresse ou a tristeza, elas começam a interferir no sono, no apetite, no trabalho, nas relações ou na vontade de fazer coisas que antes davam prazer, esse já é um sinal importantíssimo. Outro ponto é quando você sente que está sempre no limite, irritado, esgotado, com dificuldade de se concentrar ou de se desligar dos problemas. Gente, por favor, a gente não precisa esperar chegar no fundo do poço, ter uma crise de ansiedade, ter uma crise de pânico para buscar ajuda. Muita gente acha que a terapia são só para esses momentos de crise, mas ela também é preventiva e é um espaço seguro, onde você pode aprender a lidar com as suas emoções, desenvolver autoconhecimento e cuidar da saúde mental antes que o sofrimento se torne maior ainda, né? Às vezes, um olhar profissional ajuda a colocar as coisas em uma perspectiva diferente. E o simples fato de poder falar sem ser julgado já traz um alívio enorme. Então, né, se você sente que está no momento de dar conta de tudo e mesmo assim não está bem, esse já é o momento de procurar psicólogo. Cuidar da mente não é uma forma de amor próprio, né? Buscar ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem, de amor por si mesmo.
Viviane Mendes, psicóloga, falou conosco a ansiedade, o estresse de fim de ano, férias, Natal, né? E aquela agonia de fazer o saldo total, fechar o ano bem para começar a nova jornada, né? Obrigado,
Exatamente.
Viviane, muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço.